Muito boa tarde, governador João Azevedo, Arapuã Verdade.
Boa tarde a todos que ouvem nesse momento Arapuã. Dizer que é um prazer voltar ao programa, infelizmente para tratar de uma situação tão complicada como essa, não de realizações, de obras, de ações que o governo do estado possa estar desenvolvendo, mas acima de tudo para discutir talvez aquilo que seja mais importante, que é a vida dos cidadãos paraibanos. Então, para mim é um prazer muito grande e estou à disposição.
Governador, para a gente iniciar aqui, qual foi o resultado, qual foi o saldo aí dessa reunião que o senhor teve agora pela manhã em videoconferência com os prefeitos da região metropolitana? O que é que ficou definido?
Veja bem, foi uma reunião extremamente produtiva. Nós tivemos a presença do prefeito Luciano Cartacho, do prefeito Berg Lima, do prefeito Everson Panta, da prefeita Márcia Lucena e do prefeito Hugo. Na verdade, a grande região de João Pessoa, a grande João Pessoa. E que tivemos a oportunidade de discutir tudo. Os temas que vão desde a questão dos leitos, a questão dos equipamentos, respiradores, são equipamentos que hoje tiram o sono de todo mundo. Nós tivemos condições de discutir a questão dos testes e a questão de fakes e a questão de pessoal acima de tudo, porque esse é um outro ponto também que nos preocupa muito. Essa reunião, ela foi uma reunião que teve a intenção, primeiro, de se montar para amanhã um detalhamento agora junto com as equipes técnicas da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Saúde do Estado e de representações de cada prefeitura. Nós vamos ter uma reunião amanhã para que a gente comece a discutir em cima de alguns elementos que precisam ser tratados durante essa semana até a quarta, quinta-feira da próxima semana. Primeiro, caso não aumente o isolamento social, caso continue aumentando os números de pessoas contaminadas e o número de óbitos, caso seja atingido um número próximo de 90% de ocupações de UTIs, não tem outra alternativa a não ser tomar medidas mais rígidas com relação a essa questão do isolamento. Infelizmente, parte da população não consegue entender claramente de que a única forma nesse momento de se proteger é mantendo o distanciamento ou o isolamento social. Então nós vamos discutir medidas e já começamos a discutir medidas hoje para evitar o que está acontecendo infelizmente aqui na região, que é o deslocamento das pessoas. As pessoas não estão ficando em casa. As pessoas continuam fazendo, muitas vezes, saídas de casa desnecessárias. E aí nós vamos tomar uma série de medidas a partir do levantamento desse grupo que amanhã se reúne e que nós vamos fazer um acompanhamento detalhado dia a dia até a próxima quarta-feira para que a gente possa tomar e possa avançar nas medidas restritivas.
Governador, então... Só para fechar aqui...
Só para concluir, certo. É importante que cada município verifique quais as medidas que já foram tomadas nos outros municípios, verifique aquilo que se adequa inicialmente ao seu município e respeitando, evidentemente, a autonomia de cada município hoje, que tem a sua autonomia e pode escolher seus próprios caminhos. Entretanto, como uma medida mais dura, seja de qualquer natureza que for, ela precisa ter uma participação do governo do estado. Nós só tomaremos essas medidas baseado em dados e constatações reais e não apenas uma medida política. Primeiro, porque nós temos que imaginar a operacionalização dessa medida. Nós temos que fazer com que aquela medida que seja tomada, ela seja efetivamente implantada. E é isso que nos move nesse momento. Infelizmente, volto a dizer, alguns municípios, como é o caso de Santa Rita, que é o segundo município do estado da Paraíba em número de casos, se a gente somar todos os municípios aqui, só da Grande João Pessoa, somar esses 5 municípios, nós vamos ter 70% dos casos de Covid na Paraíba. E se você amplia um pouquinho, para considerando aí Pedra de Fogo, Caporã, Pitimbu, somando Lucena, você já passa aí para 75%. Então é preocupante, porque não há uma capacidade infinita de leitos de UTI. Você vai abrindo leitos de UTI e vai aparecendo pessoas demandando. É um problema muito sério que nós estamos vivendo hoje. Então, volto a dizer, se por acaso essas condições que eu citei, de aumento de casos, de diminuição do isolamento, e atingirmos próximo de 90% dos leitos de ocupação, principalmente de leitos de UTI, já que infelizmente as pessoas já estão chegando no hospital precisando de leitos de UTI, nós vamos tomar medidas mais duras, que aí os nomes é o que menos me interessa. Se é o que se chama isolamento social mais rígido, se é lockdown, isso aí é o que menos interessa. O que interessa serão as medidas que terão que ser tomadas caso essas condições se estabeleçam até quarta-feira da próxima semana.
Então, governador, só para ficar claro para toda Paraíba, especialmente para os moradores da Grande João Pessoa, da região metropolitana, está confirmada a informação de que até a próxima quarta-feira, que é dia 13 de maio, inclusive, o governo e essas prefeituras estarão analisando dados para, com base neles, tomar a decisão. Se assim for, se houver, de fato, o avanço do coronavírus aqui nessa região, a partir de quarta-feira da próxima semana, será adotado, sim, a questão do bloqueio geral, que na palavra inglesa é lockdown, enfim, é o confinamento. O fato é que a partir de quarta seria aí uma data limite para se avaliar o sucesso ou não das medidas que foram adotadas, que estão em vigor nesse momento.
Exatamente isso. O que nós precisamos é, aumentando as medidas, reduzir o fluxo entre as pessoas, reduzir o fluxo de veículo entre as cidades. Isso é extremamente necessário, que a gente faça com que as cidades não tenham esse fluxo de veículo como está acontecendo agora. Cabedelo Lucena, por exemplo, é um vetor preocupante. Final de semana as pessoas estão indo para Lucena como se fosse férias. Da mesma forma,
é uma migração.
João Pessoa, Conde, as pessoas estão indo para as praias como se fosse um feriado prolongado. Nós temos que entender isso. E essas medidas são várias que poderão acontecer. É importante entender que essas medidas serão tomadas a partir da análise dos dados. Mas, por exemplo, você pode, isso é uma medida que cabe a cada prefeito, mas é uma medida que vai ser discutida, por exemplo, promover feiras livres somente a cada 15 dias. Você não ter semanalmente aquele fluxo enorme de pessoas, você ter a cada 15 dias, você promover bloqueios de vias principais nas cidades, fazer o que São Paulo está fazendo. São Paulo está pegando marginal, que tem 5 faixas, e transformando em uma. Cria um engarrafamento muito grande, exatamente para desestimular a pessoa a sair de casa. Nós vamos ter, da mesma forma que o prefeito Luciano proibiu o estacionamento na praia, existem vários pontos das cidades que permitem um estacionamento muito grande, proibir estacionamento nessas áreas para desestimular a saída de casa. Ou seja, nós temos que fazer e gerar uma condição de que as pessoas fiquem em casa.
Governador,
não tem a mínima possibilidade de manter os níveis que estão hoje abaixo de 40%.
O senhor, conjuntamente com os prefeitos, chegou a discutir rodízio de placas, como está acontecendo a restrição na cidade de São Paulo, dia pares, pessoas com carro com placas pares, e pares nos grandes centros aqui?
Pares e ímpares. Essa será uma discussão amanhã das equipes técnicas. Eu volto a dizer, amanhã nós teremos da CEMOB ao DETRAN, à Segurança, à Secretaria de Saúde, reunidas, poder discutir todas as sugestões. Nós vamos trabalhar para que essa região aqui possa ter uma mídia direcionada para atingir o maior número de pessoas possível. Nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer a instalação de drive-thru para fazer testes. Autorizamos hoje o avião buscar mais 35 mil testes. Até terça-feira da próxima semana estaremos com mais 110 mil testes, uma testagem maior de pessoas. Então vamos implantar drive-thru para fazer essas testagens. Volto a dizer, a testagem não é para todo mundo, para as pessoas que têm os sintomas. Até porque a pessoa tem 4 a 5 dias de sintoma. E aí você faz a testagem, que pode positivar ou não. Nós vamos ampliar muito essa testagem, não só aqui em João Pessoa, mas também em Campina Grande, nas grandes cidades. Ontem já distribuímos 15 mil testes com os municípios do interior, mas a gente sabe que é preciso fazer uma testagem cada vez maior, para que o perfil epidemiológico fique muito mais claro para todos nós.
Governador, agora eu desejava saber qual é o diagnóstico que o senhor tem com os demais prefeitos dos últimos 8 dias. Nós estamos numa curva ascendente e essa curva tem perspectiva de chegar num platô ou estamos numa curva descendente?
Nós temos uma curva ascendente, continuamos subindo a ladeira, continuamos batendo recorde de casos por dia e, que é pior, de óbitos. Ontem nós tivemos 10 óbitos. Ontem nós tivemos 10 óbitos. Foi o maior número de óbitos que nós tivemos num único dia aqui na Paraíba. Foram 10 óbitos. Nós estamos numa curva ascendente. É importante a gente dizer que nesse momento não há a mínima possibilidade de nós discutirmos qualquer flexibilização nesse momento com relação às atividades econômicas desse estado. Nós estamos na curva ascendente para que qualquer
essa país... Essa curva é na grande João Pessoa ou em todo o estado, governador?
Não, é em todo o estado, porque na verdade você já tem hoje esse vírus espalhado por 87 cidades. A cada dia ele chega em outras cidades. Muitas vezes, claro, pelo tamanho da população, em quantidades pequenas. Você tem vários municípios que você só tem um caso. Entretanto, essa pessoa contaminada pode ter contaminado 2, esses 2 contaminado 4. E é assim que vai, a progressão vai acontecendo. Como nós já estamos em 87 cidades, o próximo decreto que sairá, não tenha dúvida, ele já vai estender para todo o estado, não mais para regiões ou municípios que estejam afetados. Você tem que imaginar que só tem uma possibilidade, não tem remédio, não existe vacina, não tem tratamento que seja definitivo, existem experiências de tratamento, e que as pessoas, na sua grande maioria, que pegam o estágio mais avançado da doença, dependem diretamente de um respirador. E esse respirador não tem no mercado. O governo federal tinha feito uma compra de quase 15 mil respiradores, foi suspensa agora pelo fornecedor chinês. O governo do federal comprou quase 3 mil respiradores na indústria nacional e só entregou 400 respiradores. Ou seja, essa é a grande verdade que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando uma situação extremamente difícil. Por quê? Temos que oferecer condições para a população ser atendida, não temos os equipamentos disponíveis, fizemos uma compra pelo Consórcio Nordeste de 105 respiradores, que estão ainda para chegar até a próxima semana, mas essa é a realidade posta. Então só há uma forma de evitar o colapso do sistema de saúde, ficando em casa. Não é pedir muito. Nós estamos num momento muito difícil.
eu quero falar exatamente sobre essa questão da realidade hoje aqui na Paraíba, especialmente na região metropolitana. Como é que nós estamos, para a gente, para o nosso ouvinte ter uma noção? Qual é a nossa capacidade hoje do ponto de vista hospitalar? E também, não só hospitalar, a quantidade dos leitos, respiradores e a questão dos médicos, né? Do pessoal, do RH, a quantidade de profissionais de saúde. Qual é a realidade no dia de hoje aqui na Paraíba?
Olha bem, nós dividimos o estado da Paraíba em três regiões. Primeira macro, segunda macro e terceira. A primeira macro é a região aqui do litoral. A segunda macro é a região polarizada por Campina, e a terceira macro é Sertão e Alto Sertão. E o planejamento é feito dessa forma. Para o estado todo, estão previstos a implantação de 401 leitos de UTI. A cada dia a gente vai fazendo ajustes, mas hoje 401 leitos de UTI e 905 leitos de enfermaria. Graças a Deus, os leitos de enfermaria...
Pode continuar, governador.
São 401 leitos de UTI previstos e 905. Desses 401 leitos, nós já implantamos 204. Existem 204 leitos instalados prontos. Não significa dizer que a Paraíba só tenha 200 leitos de UTI. Não é isso. Nós precisamos fazer algumas alterações e estamos fazendo em função dessa não chegada de respiradores, principalmente. Mas nós estamos pegando aqui o Hospital Metropolitano e leitos que são utilizados para cardiologia, nós vamos deslocar esses pacientes para um outro hospital que pode atender e que não vai atender Covid e que pode atender pacientes com problemas cardíacos e liberar mais UTIs para a Covid. Mas para você ter uma ideia, dos 204 leitos implantados na Paraíba, nós já temos 111 ocupados. Isso dá 54% somente de ocupação. Mas quando você vem para a região metropolitana, que é a chamada primeira macro, você já tem uma ocupação de 79%. Uma ocupação de 79% dos leitos. Por quê? Porque ainda faltam ser instalados leitos. Lá no Hospital Pronto Ouvida, que a prefeitura está instalando, mais leitos no Hospital Santa Isabel, mais leitos no Hospital Clementino Fraga, mais 5, mais leitos no Hospital Santa Paula, que nós estamos terminando a obra aqui de lá para o dia 15. Ou seja, é esse tempo que se tem para montar essa estrutura.
Pessoal, para trabalhar para tudo isso, governador, tem pessoal, profissional de saúde para trabalhar em tudo isso?
Essa é uma outra questão que nós estamos trabalhando, inclusive desde ontem, mantendo contato com os ministérios públicos e, acima de tudo, com o Ministério Público do Trabalho. Qual é a questão hoje que se enfrenta com relação a uma questão de pessoal? Você tem uma quantidade de profissionais dentro do estado que não daria para cada abertura de leito de UTI você atender. Até porque, quando você abre 10 leitos de UTI, você precisa de 15 médicos, 15 enfermeiros, 15 fisioterapeutas, 60 técnicos de enfermagem. Então, é claro que quando você cria uma unidade com 10 leitos de UTI, você precisa de mais gente. Nós fizemos um edital para chamamento. Não houve a adesão no número que nós imaginávamos que houvesse, que fosse acontecer. Fizemos um edital para a contratação de pessoas jurídicas. O Ministério Público do Trabalho encaminhou uma notificação para que nós cancelássemos o edital, porque ele entende que não pode o Estado contratar pessoa jurídica dessa forma. Nós tivemos uma videoconferência com a Secretaria de Saúde, colocando claramente a situação. O problema não é o edital nosso, o problema não é o valor que nós pagamos pelo plantão, porque, para que se tenha uma ideia, o EBSERVE paga R$ 1.080 por um plantão, nós pagamos R$ 1.800. Então, não é valor. A questão é que os profissionais ficam limitados, aceitando o contrato com o Estado, ao teto. O teto salarial que é estabelecido. E aí, quando ele dá os plantões, ele passa do teto e fica sem poder receber. Essa é a questão, que é muito clara e precisa ser colocada para todo mundo. Então, a única forma real, possível, que você pode fazer uma contratação para evitar isso, era se fosse autorizado, pelo menos temporariamente, durante o período da pandemia, você contratar empresas através de pessoas jurídicas, para que a gente pudesse prestar serviço. Porque, por exemplo, foi sugerido, inclusive, que a gente contratasse a Unimed. A Unimed, dos seus 1.800 médicos, tem dificuldade até para colocar pessoal dentro das UTIs da própria Unimed. Você imagina prestar serviço para todo o Estado. Isso é totalmente inviável.
Ô, governador, ou seja, Arthur Virgínio, prefeito de Manaus, Arthur Virgínio, o ex-senador, ele disse agora à BBC que lockdown é a última consequência que deve ser tomada, porque pode terminar em morte. A pergunta que eu faço, antes de vocês tomarem a decisão de lockdown, por que não investir em campanhas educativas? Campanhas que eu estou vendo a ausência dessas campanhas em rádio, televisão, na mídia, para incentivar as pessoas a trabalhar, ficar em casa, educar essas pessoas. Porque será que a gente tem estrutura de polícia, de fiscalização para fazer, para manter as pessoas dentro de casa?
A questão é que, primeiro, não se pode pensar e imaginar que vai ser estabelecido lockdown na Paraíba inteira. Você não pode pegar um município como, sei lá, Igaraci, que teve um caso, e você colocar lockdown, Igaraci. Não é assim que funciona. O lockdown, ele é, se você analisar e pegar os decretos de lockdown do Pará, do Maranhão, você vai ver que nós já atendemos aqui a mais de 70%. Já estamos implantando aqui mais de 70% do que estão nesses decretos. Não é essa a questão. Não é essa a questão só. Nós vamos precisar implantar nas regiões que efetivamente estejam próximo de entrar o colapso do sistema de saúde. Isso é o que nós vamos ter que implantar.
Agora, governador,
nós não queremos que a Paraíba chegue ao que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, em Pernambuco, Ceará, se criando um critério de pontos para saber quem entra numa UTI ou não.
É isso que nós queremos evitar. Agora, governador, tem uma outra campanha que a gente está vendo aí, que o governo está preocupado, são os fake news que estão rodando. O governo, parece até que o governo fez um aplicativo ou algo semelhante para tentar desconstruir os fake news. Mas eu queria também, além de fake news, um outro caso. O deputado Cabo Gilberto foi até o hospital de campanha e disse que lá não está lotado, está vago, tudinho. O que é que o senhor diria para desses dois fatos?
É a desinformação, a ignorância técnica, né? Porque, na verdade, quando você chega no hospital, o hospital solidário, que é o hospital de campanha, ele tem 2 leitos de UTI e tem 130 leitos de enfermaria. Como eu acabei de dizer antes, o problema hoje não está em leitos de enfermaria. Então ele chegou lá e verificou que estava tudo muito tranquilo, tudo muito limpo, que tinha hoje, lá no hospital de campanha que nós temos lá, você tem, vou pegar exatamente aqui, no Hospital Solidário, você tem 35 pessoas utilizando as enfermarias. 35. Só que tem 95 livre ainda. Mas ele não olhou lá como é que estava a UTI de dentro do Metropolitano, que já tem 28 pessoas internadas em UTI. Esse é o problema. E por sorte nossa, a segurança o impediu de entrar na área vermelha e que ele poderia se contaminar. Talvez por falta de informação ou achar que não se, ele é imune ao corona diante de tantas recomendações que as pessoas que o orientam politicamente começam a passar, de que alguns são imunes ao corona. Então, foi uma atitude inconsequente. Nós seguramos para evitar a contaminação do próprio deputado e que sabe muito bem, os números estão postos, os números são verdadeiros. Nós temos problemas com leitos de UTI, leitos de enfermaria, nós estamos com um número suficiente e estamos ampliando mais aqui em João Pessoa e em Campina Grande, para que a gente possa entender, inclusive, que a onda que está hoje na região metropolitana, ela pode depois entrar para as outras regiões do estado.
Governador, deixa eu lhe fazer duas perguntas fora da área de saúde, mas também aí sobre os efeitos e os reflexos do coronavírus. A primeira delas é o seguinte: as obras na Paraíba estão suspensas em função dos recursos todos alocados estarem devotados aí, direcionados para a saúde? Pergunta sobre obras na Paraíba. E segundo, falando em Assembleia, falando em deputados, eles aprovaram esta semana projeto de lei que garante desconto nas mensalidades das escolas privadas. Projeto vai para aí, segue aí para o Poder Executivo, para a sua mesa, e o senhor me parece que direcionou para a Procuradoria-Geral do Estado. Já tem parecer, o governador já tem decisão se sancionará ou não esta lei?
Primeiramente, com relação às obras, a grande maioria das obras estão sendo executadas, porque são executadas, inclusive, fora até de João Pessoa, dessa região que tem aqui o maior número de casos. E são obras, às vezes, de estrada, que é uma obra que não tem concentração de pessoas. Então, não há problema de solução de continuidade. Entretanto, existe, sim, algumas obras que foram paralisadas por conta muito mais da forma. Às vezes, porque exigia concentração de pessoas, não por falta de recursos nesse momento, mas por conta da questão operacional. Mas na maioria das obras estão funcionando normalmente. Com relação às escolas, o projeto de lei, foi aprovado o projeto, está lá. Nós vamos analisar, levantar aqui, fazer uma análise jurídica desse processo, até porque já houve em outros estados aí, recorreram disso e foi... Em outros estados, em dois estados pelo menos, foi considerado inconstitucional essa lei. Ou seja, nós precisamos analisar com o devido cuidado, porque muitas vezes as escolas, e eu digo isso por conta do Estado, o Estado suspendeu as aulas presenciais, entretanto montou uma estrutura enorme de informática, de internet, para poder, e de material, para poder passar para os alunos. Tem que se ver qual é a escola que efetivamente está prestando esse tipo de serviço. Se a escola está totalmente fechada, sem dar assistência aos alunos, tem que ter um tratamento. Mas se tem uma escola que está, através da internet, ministrando aula, etc., tem que ter outro tratamento. Ou seja, isso é o que precisa ser discutido.
Governador, recentemente a Assembleia aprovou aí uma proposta, inclusive de autoria do deputado Jeová Vieira Campos, e o presidente Adriano Galdino encampou também de juntar as assembleias de todo o país, os governos estaduais, para conseguir a prorrogação desse auxílio de 600 para as pessoas, além dos 3 meses, porque as pessoas vão precisar nos meses seguintes. Os governadores, o consórcio do Nordeste poderia também entrar nessa luta para conseguir convencer o governo federal que é preciso continuar ajudando o povo?
Tudo que for feito em benefício da população que é desassistida efetivamente desse país, será apoiado pelos governadores. Os governadores vivem fazendo isso. Aqui no Estado nós tomamos uma série de medidas sociais exatamente para beneficiar essas pessoas. Hoje são mais de 2.000 refeições, junto com a arquidiocese, para os moradores de rua. Nós entregamos, estamos finalizando agora, 52 mil cestas. Estamos ampliando para 57 mil, mais 5 mil cestas que nós vamos ampliar. E eu sei que vai haver necessidade de ampliar isso. Nós estamos ampliando o cartão alimentação em mais R$15. Nós estamos criando crédito para as pessoas, através do empreender, ou seja... Tudo que o Estado tem possibilidade de fazer dentro dos seus limites, nós estamos fazendo. Agora, é uma ajuda substancial como essa que o governo está dando, e talvez agora a gente conheça exatamente os desassistidos desse país, que pela primeira vez as pessoas que não têm, que são invisíveis para o sistema gerencial, estão começando a aparecer agora nesse grande cadastro que está se formando de pessoas que dependem realmente de uma ajuda social do governo, e que não estão no Bolsa Família, não, nem no Bolsa Família estão. Então, esse é um momento que a gente precisa começar a fazer a nova leitura do perfil da nossa população, infelizmente, numa situação de pandemia.
Agradecer ao governador da Paraíba, João Azevedo, por essa entrevista. Qual o recado final, governador, aos ouvintes do Arapor Verdade?
Bom, primeiro agradecer o espaço. E eu diria sempre, repito sempre, aquilo que a gente precisa entender. Seria maravilhoso que a gente pudesse dizer, terminou, acabou, vamos voltar à vida normal. Aliás, vida normal que nós não voltaremos jamais. Essa pandemia vai mudar a vida das pessoas de uma forma tal que elas passarão a entender que o mundo hoje teremos um novo normal. Não será mais o que era antes. Segundo, não tem remédio. Terceiro, não tem vacina. Quarto, não tem tratamento que seja definitivamente capaz de rapidamente salvar uma pessoa. As pessoas que chegam em UTI passam, em média, 14 a 20 dias internadas numa UTI com respirador para poder ajudar ela mesma a criar os anticorpos e poder sair dessa questão. Essa é a realidade. E aí o que a gente vê é, muitas vezes, as pessoas imaginando que isso é brincadeira, imaginando que isso efetivamente não existe, convocando, como estava um carro de som em Mangabeira, convocando as pessoas para irem para a rua, dizendo que isso era ficção, que era fake. Fake é o que se tenta fazer a cada compra do Estado, um marginal travestido de opinião, de gerador de opinião, coloca uma matéria com interesses políticos, com interesses eleitoreiros, porque nós estamos num ano de eleição e eles querem se aproveitar disso. Fora uma articulação enorme que existe no Brasil inteiro para criar fake news e que, por coincidência, parece coincidência, as frases colocadas são exatamente as mesmas em todos os estados do Nordeste. Exatamente a mesma. É uma indústria de fake news que está se estabelecendo. E alguns aproveitadores de momento daqui da própria Paraíba. Então eu gostaria de dizer ao povo da Paraíba, mais uma vez, fiquem em casa. Nós só vamos evitar tomar medidas mais duras se as pessoas entenderem que é importante ficar em casa. Se os números continuarem aumentando, se por acaso não houver o isolamento social em níveis aceitáveis e o número de óbitos continuar aumentando, não tem jeito. Vamos endurecer as medidas e na próxima semana nós estaremos anunciando quais as medidas que serão implementadas.